Olá, bom dia. Eu sou a Tatiana Costa, aqui do meu ladinho, minha amiga
Patrícia Corsetto.
E somos o Entre Elas. Vamos começar se vendendo, amiga. Eu sempre esqueço de vender a gente.
Então vamos lá. Para quem está em Curitiba e região, pode nos ouvir pela 930 da Rádio Cultura de Curitiba. Todos os nossos programas ficam hospedados no portal da rádio www.cultura930.com.br. Estamos no Instagram com @projetoentreelas e também no Spotify. Tem como achar a gente de várias formas.
Não tem como querer se esconder da gente, porque a gente está em tudo quanto é canto. É isso. Nossa vozinha está lá.
Nos ouçam e ouçam essas mulheres incríveis que a gente recebe aqui toda quinta-feira.
Exato. E hoje tem mais uma. Hoje tem, a gente está animado, vai falar de música de novo, que gostoso. Um projeto super legal, super diferente, né, Paty?
Bem diferente, inusitado. Uhum. Uma proposta muito bacana que ela vai contar aqui pra gente como é que funciona.
Vamos chamar?
Vamos lá. O Entre Elas vai conversar hoje com Fernanda Rosenbaum Bicheche, que é formada em Relações Públicas e graduada em Administração pela FGV. O perfil questionador, a inquietude e o desejo de criar ambientes de impacto positivo nas pessoas levaram a Fernanda a uma migração de carreira, do mercado corporativo para a cultura e especialmente a música, sendo produtora e manager de artistas, e a concepção de um projeto musical que vai dando o que falar, o Tranquilo, que acontece semanalmente às segundas-feiras em São Paulo. Super bem-vinda, Fernanda. Queria muito ter esse papo com você.
Bem-vinda, Fernanda.
Feliz de estar aqui com vocês.
Então, eu queria que você contasse pra gente como é que surgiu a ideia do Tranquilo, há quanto tempo o projeto existe e por que em São Paulo ele acontece às segundas-feiras, aquele dia que a gente fala, poxa, não tem nada pra fazer.
Eu vou começar então do começo, né? Uhum. A ideia do Tranquilo, quem idealizou o Tranquilo não fui eu, foi meu sócio, o Thales Silva. Ele é um músico e ele é de Belo Horizonte, então o Tranquilo começou em Belo Horizonte, ainda existe lá, tá? E aí a gente vai chegar em São Paulo para responder as perguntas que vocês fizeram. O Thales, ele é um músico e ele sentia falta de um espaço onde os músicos autorais pudessem ser ouvidos, pudessem ter um público, né? Porque o músico autoral hoje, ele... O que é pequeno, né? Não aquele que é estourado ou que tem músicas já famosas, ele pena muito. É um trabalho muito duro para eles. E às vezes eles pedem, pelo amor de Deus, para poder comprar ingressos do show deles. Então, o Thales, ele trabalhava com música cover, só que ele queria ter a música dele sendo ouvida em algum espaço. Então, ele criou esse espaço toda terça-feira na casa dele em Belo Horizonte. E aí ele reunia, é o mesmo modelo que hoje nós temos, ele reunia 3 artistas na noite, no final da noite abria para os artistas que estão na plateia tocarem uma música, desplugado, sem amplificação. Então era um espaço de muita troca e muita confiança, né? Tem uma questão do bar, depois a gente pode entrar nisso, que é o bar na base da confiança, enfim. Então foi nessa busca de um espaço para os músicos serem ouvidos, os músicos que têm composições próprias, né? Que as pessoas pudessem ouvir mais cultura do que entretenimento, né? Falando mais ou menos assim, porque hoje as pessoas gastam muito com entretenimento, mas às vezes quando é alguma coisa mais, né, cultural, autoral, independente, as pessoas não falam que não vale, né? Acho que o governo tem que pagar, né? Ah, não, eu gasto R$200 numa casa noturna no final de semana, mas eu não pago R$20 para assistir um artista autoral. Então foi na busca desse espaço de pessoas que tivessem interessadas, e até o slogan do Tranquilo é ouvidos atentos e corações abertos. Que tivessem ouvidos atentos e corações abertos.
Bem bonito.
Para ouvir, né? Acho que é isso. E sobre a segunda-feira em São Paulo, eu moro aqui já há algum tempo, né? Eu vim por causa do mundo corporativo, eu vim transferida por uma empresa. E eu via que segunda-feira era um dia meio morto mesmo em São Paulo, e também é o dia de folga para os músicos e para os espaços. Então, os espaços geralmente não abrem, os músicos geralmente não têm show na segunda-feira, e o público também não tem muita opção de coisas legais e, né, diversas para poder fazer na segunda. Então, a gente definiu segunda por esses critérios. É um evento muito tranquilo, né?
E de onde surgiu esse nome, você sabe, o Tranquilo?
Eu não sei te falar o nome Tranquilo, eu não sei.
Eu acho legal esse nome, é Tranquilo.
É por ser tranquilo mesmo, termina cedo, né, enfim, então acho que é mais por isso.
E aí, pensando então nesse início de BH, em Belo Horizonte, o que ele tem de parecido, o que ele difere com o de São Paulo? Vocês trouxeram, acontece lá da mesma forma, que você disse que São Paulo tem essa formatação da segunda-feira, mas em BH como que acontece? Como vocês diferenciaram ou aproximaram isso?
Na verdade, o conceito é o mesmo. A gente é super alinhado conceitualmente com o de Belo Horizonte.
Uhum.
Inclusive, temos reuniões semanais. Ele acontece segunda, mas é igual uma empresa. A gente trabalha todos os dias.
Uhum.
E Belo Horizonte é toda terça. E o que que acontece? Que tem de duas características super importantes dentro do Tranquilo que se mantém desde lá do começo. Primeiro, a contribuição, né, de entrada, ela não é obrigatória, ela é sugerida.
Uhum.
Por que que ela é sugerida? Porque a gente entende que as pessoas, elas têm diferenças de condições sociais mesmo, financeiras. E se a gente estipula um valor X obrigatório para entrar, a gente automaticamente está excluindo quem não pode pagar por esse valor, uhum, naquele dia. Eu falo naquele dia porque, às vezes, a pessoa muda de condição. Hoje, por exemplo, ela está empregada, amanhã não está, ou vice-versa. Está com um emprego melhor, está com um emprego pior, né? Então, essa entrada sugerida é para a gente trazer, abrir a porta para todo mundo mesmo que tiver afim de ouvir e conhecer e descobrir novos artistas. Então, a gente não bloqueia ali na porta por causa de grana.
Certo.
Né? E aí, a gente fala muito na porta, isso é muito importante, né? O discurso, a gente sempre tem uma pessoa na porta explicando, porque sempre tem muitas pessoas novas a cada edição que a gente faz, embora seja semanal, que se você tem uma condição melhor hoje, por exemplo, você pode pagar 30, 40, 50, e isso não vai fazer diferença para você, pague, porque tem uma pessoa hoje que não vai poder pagar os 25, que é o que banca, né? E aí a gente. Essa pessoa vai pagar 5, às vezes não vai pagar nada, às vezes vai pagar 10.
Uhum.
Então a pessoa que pode pagar mais, ela paga mais. E dessa forma, pelo menos ali num ambiente micro nosso, né? A gente consegue se equalizar como sociedade, com que as pessoas que podem mais pagam mais e as pessoas que podem menos pagam menos. Então é um trabalho de consciência que a gente faz, e acho que educativo também, Tranquilo, para além do da música, da cultura, ele tem um desejo de questionar a sociedade, de trazer reflexões das pessoas que estão ali. Então, na hora que a pessoa entra, já é o primeiro questionamento, o primeiro pensamento ali que a gente provoca, é nesse discurso da entrada, do pagamento. Então, isso continua em BH, aqui também, e na casa do Thales era assim. Quem podia contribuía, mais, menos, da mesma forma.
Uhum.
A outra coisa que é super importante é o bar. O bar é na base da confiança. Diferente da entrada, ele não é sugerido. A gente tem lá o cardápio, só bebidas, tá? Que o Tranquilo vende.
Uhum.
A comida sempre a gente terceiriza para um parceiro. E o bar, o que é na base da confiança? Primeiro é self-service, então a pessoa vai, pega a bebida que ela quer, olha o valor no cardápio e faz o seu Pix.
Uhum.
Não tem uma pessoa pedindo o comprovante dela. Claro que a gente observa, né, se a pessoa está com alguma dificuldade, sempre tem um menino do bar que fica observando, você está com alguma dúvida, entendeu como que é o sistema de consumo aqui, A gente tem um caixa para quem quiser pagar no cartão de crédito, débito. Mas a pessoa que quer pagar no Pix, ela não precisa nem no caixa. Ela vai pegar a bebida, vai clicar, colocar o celular dela no QR Code e vai fazer a transferência. Não tem ninguém pedindo comprovante. Por que que a gente fala na base da confiança? Porque a gente confia que a pessoa vai pegar e vai pagar.
Sim.
A gente não fica... Né? E a gente também conscientiza isso muito no início, na entrada, porque é o bar que faz a gente manter a equipe que está trabalhando lá. São 15 pessoas no dia de evento, fora a equipe de back office, que é a contabilidade, que é a comunicação, que é o jurídico, que é o aluguel do estoque que eu guardo as bebidas. Né? Então a gente tem muitos custos que saem dessa venda de bebida. Então a gente cria um ambiente também de consciência. A gente até às vezes fala, quando a gente vê que está com uma quebra no bar, a gente fala lá no evento, né? Porque eu sei o quanto que eu levo e quanto que saiu. Então eu sei mais ou menos quanto que tem que ter entrado. E aí quando está com uma quebra muito grande, a gente fala com as pessoas. Olha, gente, aqui não tem nenhuma palavra poética para descrever isso que não seja roubo. Se você pega e não paga, você está roubando. Sim. Então não tem nada que justifique, né, e que a gente não sabe o que faz uma pessoa moralmente, eticamente, fazer uma coisa dessa, mas também é uma coisa que a gente provoca, e a gente gostaria muito de manter isso a longo prazo, porque a gente poderia colocar ali 5 caixas, 4 caixas cobrando, e aí você tem que enfrentar a fila para pegar a bebida, tá? Mas precisa disso, a gente precisa desse controle, dessa coisa policial ali, né, te policiando, o que que você tá fazendo. Não é mais simples você pegar e pagar o que você pegou? Então,
mas como você falou, isso também é uma política de conscientização.
E funciona. Exatamente. Isso, o que que vocês têm observado? As pessoas entendem
os formatos?
Em São Paulo
tem funcionado muito bem, muito bem. A gente tem alguma quebra, acho que teve um evento só que a gente teve uma quebra muito grande, e eu nem estava nesse evento, na verdade. E os demais a gente tem uma quebra aceitável, assim, porque às vezes a pessoa realmente esquece de pagar. Pega 3 e paga 2. Esqueceu que não pagou 1. Né? Às vezes não é por mal. E essa margem que a gente considera aceitável é essa margem de não é por mal. Não é... No dia seguinte, inclusive, a gente posta sempre nos stories. Você esqueceu de fazer sua contribuição ou de pagar a bebidinha do bar? Não tem problema. Chama a gente no DM. E direto cai, durante a semana, Pix de R$16, que é o preço da cerveja, que é R$6, que é o preço da água. Cai alguns Pix, assim, da pessoa que acho que dá algum... Nossa, esqueci. Ou meu Pix não funcionou na hora, esqueci de pagar, eu preciso pagar. Então, isso é muito legal. Quando começa a cair, assim, esses Pix, eu falo, nossa, que massa
que bom,
essa pessoa,
né?
É, sabe?
Bom,
então, é isso.
Bom, chamado carinhosamente de rolê, porque a ideia de ser itinerante, ocupando espaços alternativos na cidade, e vocês têm uma maneira muito inusitada de divulgar esses eventos, né? Ou 2 dias antes, ou somente no dia que os artistas estarão se apresentando. Como é que funciona essa dinâmica?
Tá. Tudo tem um porquê, tá? No Tranquilo.
Por isso, então, que eu tô te batendo, certeza,
assim,
que tem.
Mas a gente, como a gente quer criar um ambiente de descoberta, se a gente faz sempre no mesmo lugar, perde um pouco dessa descoberta do local. A ideia é que a gente conseguisse fazer cada segunda-feira num local diferente mesmo. A gente tem 45 edições no ano de segunda, fora as 3, 4 especiais que a gente faz, que aí é de final de semana. E essas de segunda-feira, eu só não faço em lugares diferentes toda segunda, porque eu não encontro locais, os 42 locais que aceitam a gente estar. Né? A gente paga um aluguel, mas a gente não tem grandes quantias para poder pagar. Primeiro porque todo evento é um risco.
Sim.
Eu não sei quantas pessoas que vão. Podem ir 10, como podem ir 500, porque ninguém compra ingresso antecipado. Então, esse risco eu não posso assumir muito, eu não posso crescer muito o meu risco. Né? Então, tem alguns espaços que não topam, ou não topam que o bar seja nosso. E isso é uma condição que não tem como eu abrir mão do bar, senão não banca nada, né? A gente não consegue pagar a equipe, não consegue pagar o aluguel, não consegue pagar nada. Então, eu não encontro esses 42 espaços diferentes em localizações estratégicas também, porque tem que ser perto de metrô, né? Algumas condições. E aí eu acabo repetindo. Mas a ideia é que também seja descobertas de espaços. Então, por isso, cada segunda-feira num local diferente. E aí tem um outro ponto que é, a gente inverte a lógica do consumo da música autoral. Qual que é a lógica do consumo da música autoral? É, pelo amor de Deus, óbvio que para o artista pequeno, né? Para o que está começando. Pelo amor de Deus, vem no meu show. Compra, são 30 ingressos, eu preciso vender os 30. Então, a gente inverte isso. Como? Primeiro, se é um lugar que ele não é divulgado publicamente, né? Você precisa ir atrás da informação. Então, não é que é um evento secreto, porque se você reage no nosso story com o foguinho lá, a partir do sábado, né, para a edição de segunda, automaticamente você já recebe o local. Então, ele não é secreto. Ele só inverte a lógica. Tipo, eu quero muito ir. Eu quero saber onde que é esse rolê. E aí a gente manda. Então a gente não invade o feed de ninguém, a gente não faz post patrocinado, nunca fizemos e esperamos nunca fazer, porque a gente quer justo que a pessoa vá atrás e deseje por aquilo, que é diferente da lógica da música autoral, dos músicos iniciantes, que é ele falou, eu tô aqui, vem aqui por favor, né? A divulgação do line, né, dos artistas, é sempre na segunda de manhã, no caso de São Paulo, e em Belo Horizonte na terça de manhã. Por quê? Não é porque a gente quer que seja secreto, as pessoas que vão tocar, não é por isso. É porque a gente quer criar justo as pessoas que tenham ouvidos atentos e corações abertos e que estejam dispostas a descobrir música. Que ela não vá ao tranquilo porque ela fala, ah, é aquele artista que está lá. Isso acontece, sempre vai acontecer. Mas a gente quer que isso seja cada vez menos. Que a pessoa fale, eu vou lá porque eu vou ouvir música diferente. A gente costuma falar que o Tranquilo é um mini festival semanal. Então a gente tem uma cadência semanal e aí a gente difere desses outros, né? Que a pessoa vai e compra o ingresso antecipado para poder ver determinado artista, enfim. Então, por isso a gente divulga o line só na segunda de manhã, para criar isso no público. Ah, eu vou de qualquer jeito, não importa quem vai tocar.
E como o público fica sentado no chão, né? Me ocorreu uma coisa: vocês pensam em alguém que tem uma mobilidade reduzida? Como é que fica a inclusão? Alguém que tem alguma deficiência, mas quer muito participar do rolê? Como é que
Sempre.
acontece isso?
Sempre. Vão pessoas mais velhas, idosas, que não podem sentar no chão. Há 2 semanas foi uma menina PCD, né? Ela tem uma perna mecânica também, não pode sentar no chão. Algumas pessoas entram em contato com a gente em box no Instagram e já falam: olha, eu quero ir, mas eu não posso. A gente já fala: pode procurar. Aí eu peço para me procurar diretamente e eu já disponibilizo para a pessoa. Eu a recebo lá e direciono, né? Mas a gente sempre tem uma quantidade de cadeiras para essas pessoas.
Ah, bacana.
Acaba que até as outras pessoas sentam também, porque sobra um pouco de espaço. Mas a gente dá preferência, obviamente, para essas pessoas, né? Mas tem sim.
Muito bacana.
Você consegue mensurar quantos artistas já passaram pelo evento? E como que esses artistas chegam até vocês? Como vocês chegam até esses artistas? Que gênero musical vocês costumam colocar à disposição? E como que isso é pensado?
Tá. São 3 artistas toda semana. Então, São Paulo, a gente começou outubro do ano passado, a gente fez uma edição teste. Aí depois, no final de novembro, a gente fez 5 semanas seguidas para ver como que São Paulo ia receber essa coisa semanal. E a gente, né, viu que foi super legal. Então a gente já fez mais ou menos umas 20, 35 edições em São Paulo, vezes 3, uns 90 artistas passaram mais ou menos pelo
Certo.
Tranquilo de São Paulo, e em Belo Horizonte muito mais, uns 300, 350. A gente repete alguns nomes anualmente. Então, por exemplo, ontem a Clara e Sofia, que veio no Tranquilo de São Paulo, já tinha vindo ano passado, na primeira edição de novembro. Então, a gente repete alguns nomes, mas a gente sempre tem um nome inédito na noite. Então, que nunca tocou, que nunca foi em nenhum tranquilo. A gente reserva para esse nome. Às vezes tem mais inéditos, mas um é com certeza, assim.
Uhum.
É, e alguns também a gente traz... a gente termina às 11 os shows, e de 11 à meia-noite a gente tem um momento olho no olho. A gente despluga o som, até porque as casas pedem pra por causa de vizinhança, não ter som e tal. Então a pessoa toca desplugado, silêncio total, e ela toca para uma pessoa da plateia. Ela toca virada para uma pessoa, sentada de frente para a pessoa, o olho no olho, e toca uma música dela. E a gente descobre muitos artistas também nesse olho no olho. Então, uma forma dos artistas novos se mostrarem pra gente é tocando no olho no olho. A gente faz um cadastro de quem tocou, e se a gente entende que faz sentido para a programação de determinado dia aquela pessoa que tocou no olho está, a gente coloca. A gente faz um trabalho também de descoberta. Você perguntou como que a gente chega nos artistas, né?
Isso.
Os artistas mais novos são dessa forma. Porque às vezes a gente nunca ouviu falar no artista mesmo, ele vai lá no olho e toca.
Uhum.
Tem, por exemplo, o Jeff, que é um músico, ele até foi ontem, é um músico brasileiro, mas ele morou na Grécia anos, acho que 15 anos, 20 anos, está voltando para o Brasil agora. Primeira vez que eu vi ele tocando no olho, geralmente eu nem fico, tem uma pessoa que organiza, eu tô lá no olho, e eu tô, tipo, fechando as coisas, começando a organizar o espaço, mas ele começou a cantar, eu parei de fazer o que eu tava fazendo, e falei, nossa, que voz, que é isso, né? O que, que ele... Então, a gente descobre, e a gente tem uma equipe de curadoria que trabalha, inclusive eles recebem também, por isso que eu tô falando, a gente tem muitos custos mensais, né? Eles recebem para fazer essa curadoria de Belo Horizonte e São Paulo. Então, são pessoas especialistas. A programação de São Paulo, o curador valida comigo, mensalmente, então ele me traz as opções, eu falo, não, acho que vai ser legal e tal, e a gente fecha, e a de Belo Horizonte valida com a Mel, que é a gerente de lá, e o Thales também, que é o meu sócio, ele tá sempre envolvido também nessas duas praças, né?
Uhum.
Então, é isso.